Irmãos e irmãs, sinto-me grato por esta oportunidade de falar-lhes a respeito dos princípios de bem-estar do sacerdócio sob a perspectiva do Evangelho na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. A tempestade econômica que por muito tempo vem ameaçando o mundo abateu-se agora sobre nós. O impacto desse desastre econômico sobre os filhos de nosso Pai Celestial requer hoje, mais do que nunca, uma perspectiva do Evangelho sobre o bem-estar. Os princípios do bem-estar, fundamentados no sacerdócio, são tanto temporais como espirituais. Eles também são eternos e aplicam-se a qualquer circunstância, sejamos ricos ou pobres. Sempre que praticamos os princípios de bem-estar, estamos vivendo a religião pura, conforme definido nas Escrituras. O Salvador ensinou: quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele também ensinou que não devemos apenas encontrar e visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, mas guardar-nos da corrupção do mundo. Em outras palavras, não apenas fazemos o bem, mas nos esforçamos para ser bons. Esta, então, é a perspectiva do Evangelho sobre o bem-estar. Colocar em ação nossa fé em Jesus Cristo. Servimos ao próximo conforme guiados pelo Espírito. Ao vivermos os princípios de bem-estar do Evangelho, aplicamos os ensinamentos do Salvador aqui na mortalidade. Quais, então, são esses princípios de bem-estar? Como podemos usá-los como tijolos espirituais e temporais em nosso dia a dia? O primeiro tijolo pode ser descrito como o viver previdente. Isso significa viver com alegria dentro de nossas posses, preparando-nos para os altos e baixos da vida, de modo que possamos estar prontos para quando as emergências de dias difíceis se abaterem sobre nós. O viver previdente significa não cobiçar as coisas deste mundo. Traduz-se como usar os recursos da terra com sabedoria e não desperdiçar, mesmo em tempos de fartura. O viver previdente significa evitar as dívidas excessivas e contentar-nos com o que temos. Vivemos numa época de ganância. Muitos creem que precisam ter tudo o que os outros têm, e agora? Incapazes de adiar a satisfação, eles se endividam para adquirir o que não têm condições de comprar. Os resultados sempre afetam o bem-estar temporal e espiritual dessas pessoas. Quando nos endividamos, abrimos mão de parte de nosso prestígio, precioso e inestimável arbítrio, e colocamos-nos em uma servidão imposta por nós mesmos. Sujeitamos nosso tempo, energia e meios, a fim de pagar o que tomamos emprestado. Recursos esses que poderiam ter sido usados para ajudar a nós mesmos, nossa família e o próximo. Ao diminuirmos nossa liberdade por causa da dívida, a desesperança nos exaure fisicamente, deprime mentalmente e sobrecarrega espiritualmente. Nossa autoimagem é afetada, assim como nosso relacionamento com o cônjuge e filhos, amigos e vizinhos e, por fim, com o Senhor. Pagar nossas dívidas agora e evitar compromissos futuros requer de nós o exercício da fé no Salvador. Devemos não apenas fazer o melhor, mas ser melhores. É preciso ter muita fé para dizer estas simples palavras: isso nós não podemos comprar. É preciso ter fé para confiar que a vida será melhor ao sacrificarmos nossas vontades em prol de nossas próprias necessidades e das do próximo. Testifico que feliz é o homem que vive conforme seus próprios meios e é capaz de economizar um pouco para as necessidades futuras. Ao vivermos de modo previdente e aumentarmos nossos dons e talentos, tornamos-nos mais autossuficientes. Ser autossuficiente significa sermos responsáveis por nosso próprio bem-estar espiritual e temporal e pelo bem-estar daqueles a quem o Pai Celestial confiou ao nosso cuidado. Somente quando somos autossuficientes podemos verdadeiramente imitar o Salvador, servindo e abençoando o próximo. É importante entendermos que a autossuficiência é um meio de alcançarmos nossas metas. Nossa derradeira meta é nos tornarmos como Salvador, e isso é realçado pelo serviço abnegado ao próximo. Nossa habilidade de servir aumenta ou diminui conforme o nível de nossa autossuficiência. Como disse o presidente Marion G. Romney certa vez, o alimento para os famintos não se tira de prateleiras vazias. O dinheiro para ajudar o necessitado não pode sair de um bolso vazio. O apoio e a compreensão não podem vir do emocionalmente carente. O ignorante não pode ensinar. E mais importante que tudo, o espiritualmente fraco não pode dar orientação espiritual. De que forma, então, obteremos a ajuda do Pai Celestial a fim de termos o suficiente para nossas próprias necessidades e também para servir aos outros? Um dos princípios fundamentais do bem-estar é o pagamento do dízimo e das ofertas. O propósito principal do dízimo é desenvolver nossa fé. Quando obedecemos ao mandamento de pagar a décima parte de nossa renda anual, tornamos-nos melhores. Nossa fé aumenta e nos sustém nas provações, tribulações e aflições da vida. Com o pagamento do dízimo, também aprendemos a controlar nossos desejos e apetites pelas coisas deste mundo, a ser honestos ao lidarmos com nossos semelhantes e a nos sacrificar pelo próximo. Quando nossa fé aumenta, cresce também o nosso desejo de obedecer ao mandamento de pagar as ofertas de jejum. Isso significa que doamos pelo menos o valor das duas refeições que não comemos durante o jejum. As ofertas de jejum são o meio que nos foi dado para participar da doação anônima, a fim de abençoar nossos irmãos e irmãs que se encontram em necessidade espiritual e temporal. Dar sem esperar gratificações ou benefícios terrenos. A doação abnegada permite seguirmos o padrão do Salvador, que de livre vontade entregou sua vida por toda a humanidade. Ele disse, e em todas as coisas lembrai-vos dos pobres e dos necessitados, dos doentes e dos aflitos, porque aquele que não faz estas coisas não é meu discípulo. Como verdadeiros discípulos de Cristo, também doamos assim como fez o bom samaritano, que com coragem resgatou seu irmão desconhecido às margens da estrada. Disse o profeta Joseph Smith, um homem cheio do amor de Deus não fica contente em abençoar apenas sua família, mas estende a mão para o mundo inteiro, ansioso por abençoar toda a humanidade. Conforme aconselharam os profetas modernos, um dos tijolos mais importantes do bem-estar está relacionado a nos prepararmos para o futuro. Isso significa fazermos nosso orçamento, cuidadosamente preparar e manter um orçamento familiar ou pessoal pode ajudar-nos a reconhecer a diferença entre nossos desejos e necessidades. Examinar esse orçamento em um conselho familiar dará a nossos filhos a oportunidade de aprender e de praticar hábitos de consumo sábio e a participar no planejamento e economias para o futuro. Preparar-nos para o futuro também significa buscar estudos ou instrução profissional e encontrar um emprego rentável. Se você está empregado, faça tudo o que puder para ser uma parte valiosa e essencial na organização a que pertence. Trabalhe com vigor e seja um obreiro digno de seu salário. Nesses tempos em que as empresas continuam a reduzir de tamanho ou fechar, mesmo os melhores empregados podem ter a necessidade de encontrar um novo emprego. Essa é uma oportunidade de confiar no Senhor, de crescer e ser fortalecido. Se está procurando emprego, aumente sua fé no desejo e poder que o Senhor tem de abençoá-lo. Da mesma forma, procure o conselho daqueles em quem confia e não tema falar com as pessoas e pedir ajuda para encontrar um emprego. Se necessário, mude seu estilo de vida e, talvez, de residência, para viver de acordo com suas posses. Tenha a disposição de buscar instrução adicional e aprender novas habilidades a despeito de sua idade. Cuide da saúde e permaneça próximo de seu cônjuge e filhos. E, acima de tudo, seja grato. Ore expressando gratidão por tudo que lhe tem sido dado. O Pai Celestial ama você. Seu Filho prometeu: todas estas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. Irmãos e irmãs, esta é a hora de assentarmos os tijolos do bem-estar em nossa vida e ensinarmos os nossos irmãos e irmãs a fazerem o mesmo. As Escrituras nos ensinam: se estiverdes preparados, não temereis. Ao guardarmos os mandamentos e vivermos os princípios de bem-estar, podemos ter sempre conosco a companhia do Espírito do Senhor para suster-nos durante as tempestades destes últimos dias e trazer paz à nossa alma. Assim como economizamos nossos recursos temporais para tempos de dificuldades, guardar os mandamentos, orar, ler as Escrituras e confiar no Espírito Santo preparam-nos para as provações da vida. Por meio da obediência, armazenamos a fé necessária para enfrentar as vicissitudes e desafios da vida. Ao nos mantermos limpos do mundo, sendo assim bons, somos capazes de fazer o bem para os nossos irmãos e irmãs ao nosso redor, tanto temporal como espiritualmente. Testifico que viver os princípios de bem-estar do sacerdócio é a medida de nosso amor cristão. É nossa oportunidade sagrada aplicar o Evangelho restaurado de Cristo na Terra, colocando nossa fé em ação e recebendo a plenitude de sua alegria nesta vida e no mundo vindouro. Presto-lhes meu testemunho especial de que nosso Salvador vive e deu sua vida por nosso bem-estar eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém.